Muito bom dia a todos. Eu aproveitava para fazer, portanto, esperar que tenham tido umas boas entradas e desejar para este ano que a nossa Comissão e a própria Instituição a Assembleia da República funcione de maneira que nós pretendemos e que seja um bom ano parlamentar e também um bom ano nos trabalhos para a nossa Comissão, desejando a todos desde já um bom ano de 2016. Como informações, eu posso-vos dar uma informação e fazia um pedido que era em relação à PPL2, que é sobre a febre de dengue, que nos fizessem chegar as propostas de alteração até o dia 11, para podermos agendar dia 13 a especialidade e nós termos essas propostas de alteração, se as houver e se for caso disso. Portanto, era um primeiro pedido. Como segunda informação, temos aí a lista dos nossos trabalhos. Portanto, temos hoje a nossa reunião, hoje é dia 6. Depois temos... amanhã o Grupo de Trabalho da PMA, teremos dia 12 também o Grupo de Trabalho da PMA, dia 13 a nossa reunião da Comissão, com a especialidade da PPL2/13, o relatório do PTCE, da Comissão, Programa de Trabalho da Comissão Europeia. Dia 20 temos, não temos ainda nada, mas pretendemos colocar algumas audições, e dia 27... temos a Conta Geral do Estado, que vai ser distribuída hoje. Eram estas as informações e dizer-vos também que tive, antes do fim do ano, foi no dia 22, não estou em erro, uma reunião de Presidentes de Comissão, onde coloquei aquelas questões todas, as duas questões que foram colocadas aqui e transmiti ao Sr. Presidente da Assembleia, uma questão pelo menos, da rapidez com que nos informassem, portanto, daquelas questões relacionadas hoje com a própria audição que vamos ter, e que nos informassem e que fosse célere essa informação dos agendamentos, bem como das próprias, para nós podermos tratar, a Comissão poder tratar atempadamente das próprias audições, que é costume. Eu colocava, se não houver mais informações, senhores deputados, não tiverem mais nada como neste ponto das informações, passava ao ponto 2 e no global punha à votação, punha à discussão, se há alguma alteração, a ata número 1 da visita de trabalho ao Algarve, de 15 de dezembro, e as atas 7, 8 e 8 de 16 e 22 de dezembro. Alguém tem alguma alteração às atas? A senhora deputada Luísa Salgueiro quer falar, faz favor.
Eu não posso falar. As atas não vieram desta vez juntas com a ordem do dia. Vieram. Peço desculpa, então, não vi.
Desejo as melhoras. Portanto, se não houver nada a opor, eu colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passávamos ao ponto 3. No ponto 3, eu dava a palavra à senhora deputada do PCP para a apresentação. Muito obrigado. Então, dava a palavra ao senhor deputado João Ramos, do PCP, para a apresentação do requerimento, que diz respeito à discussão e votação do requerimento do PCP, a solicitar a audição do Ministro da Saúde e outras entidades sobre a morte do doente relacionada com o atraso na assistência clínica. Faz favor, senhor deputado João Ramos.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito bom dia. Cumprimento o senhor Presidente, cumprimento os senhores deputados. Este requerimento do PCP dê entrada a dia 23 de dezembro de 2015, depois de ter sido noticiada a morte de um doente por falta de assistência, por não terem sido realizados os atos que necessitava para garantir a sua vida. Na sequência deste processo houve inclusivamente demissões em dois centros hospitalares da área de Lisboa e na ARS de Lisboa e Val do Tejo. Infelizmente, depois desta situação, já ocorreram outras em que a falta de resposta às necessidades dos doentes e da sua situação clínica levou à morte desses doentes e, por isso, só vem reforçar a necessidade de poderem ser feitas estas audições. E é na sequência deste acontecimento inicial e reforçada por acontecimentos posteriores que o grupo parlamentar do PCP entendeu que era importante realizar audiências urgentes para ouvir quer os demissionários neste processo, o Presidente do Conselho Diretivo da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central e de Lisboa Norte e, posteriormente, o Sr. Ministro da Saúde, para podermos ter esclarecimentos sobre estas situações, as suas razões e também sobre a forma de ultrapassar estes constrangimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra aos restantes grupos parlamentares, aos seus deputados, quem se quer inscrever. Se ninguém se quer inscrever, eu colocava o requerimento à votação. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Naturalmente, desejar um bom ano de 2016, com muito sucesso pessoal e profissional e político para todos. Eu não me inscrevi porque estava a aguardar que o partido maior de governo se inscrevesse para tentar perceber qual era a perspectiva e a interpretação que tem sobre este requerimento do Partido Comunista Português. Uma vez que não o fez, estas matérias, estes dramas que acontecem nos hospitais já aconteceram anteriormente, voltaram a acontecer. Entendemos que são questões muito sensíveis porque se relacionam com o falecimento de pessoas, com o respeito pelas famílias, e que devem ser tratadas com bastante responsabilidade. Sempre assumimos com muito receio um derrapar para alguma instrumentalização política que pode ser produzida à volta destes trágicos acontecimentos. E continuamos a pensar da mesma maneira. Inclusive, eu acho que faz sentido, se faz algum sentido virem cá os responsáveis de missionários e o atual Ministro da Saúde, esse sentido só existe se houver efetivamente um apuramento de facto sobre as razões e as circunstâncias em que estas mortes, ou esta morte, no caso, aconteceu, porque caso contrário, acho que podemos de facto, na nossa perspectiva, cair numa interpretação mais extensiva das razões que possam ter levado a este trágico acontecimento. Da nossa parte, de qualquer das formas, nós não vamos inviabilizar este requerimento, não votaremos a favor, vamos abster, porque entendemos que cabe aos partidos de apoio ao governo, e a saber neste momento estão aqui dois, falta o Bloco de Esquerda, fazer a votação relativamente ao requerimento e viabilizá-lo se assim o entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para desejar um bom ano a todos os senhores deputados. Também para dar uma ajuda aqui à deputada Luísa Salgueiro, que hoje não pode, de facto. Penso que esta questão, antes de mais, pressupõe, de facto, alguma humildade de todas as partes. Pressupõe uma humildade da parte de decisores políticos, pressupõe também uma humildade por parte dos agentes profissionais. Isto porque esta humildade tem que levar a alguma aprendizagem, de facto. É a altura também de pararmos, de refletirmos, de planificarmos e depois também decidirmos. E estas constantes são muito importantes na abordagem desta situação. Até porque, de facto, não é, o problema não é ter morrido uma, ou duas, ou três, ou quatro pessoas. O problema é ter morrido o David, o Manuel, a Margarida, porque, de facto, as pessoas não são números. Isso dá uma acutilância e dá uma acuidade extremamente importante a este processo. Basta dizer que este fim de semana nas estradas, com certeza que morreu mais gente. Portanto, o problema não é os números, o problema são, de facto, as pessoas. Depois também dizer que é importante fazer-se uma aferição dos diferentes tipos de responsabilidade. E a responsabilidade civil e criminal, é óbvio, que serão apuradas pelos tribunais. O outro tipo de responsabilidade, essa cabe-nos, que é a responsabilidade política, que será da tutela, com certeza, e a responsabilidade de gestão, que é, de facto, de quem organiza. E por isso parece-nos, de facto, extremamente oportuno e pertinente que, apesar de ter havido uma mudança de tutela, e, portanto, não ser esta a tutela a responsável pela situação que ocorreu no passado dia 24, será extremamente pertinente fazer-se a audição destas diferentes partes. Por último, também penso que é muito importante não se utilizar qualquer tipo de demagogia política ou partidária para este tipo de situação. Porque os seus deputados sabem qual foi, de facto, o único hospital de Lisboa que este fim de semana não teve lista de espera nos amarelos. Foi exatamente o Hospital de São José. E por uma razão consubstancial, que é, de facto, a perda de confiança das pessoas. E o elo de confiança é extremamente importante na abordagem destes problemas. Portanto, que não se faça demagogia política ou partidária, que se faça, de facto, o apuramento das responsabilidades, quer políticas, quer de gestão, e que, de facto, seja um motivo também de aprendizagem e um motivo de decisão para o futuro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Se não houver, eu colocava à votação o requerimento do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. João Ramos.
Se me permite, só para encerrar, referir que foi mencionado que as situações voltaram a acontecer, já aconteceram, poderão voltar a acontecer, e eventualmente até há mais situações relacionadas com mais mortes que poderão ter ocorrido por razões idênticas, porque o que é certo é que estão a ser feitas investigações para apurar se algumas mortes que ocorreram pelas mesmas situações, nomeadamente a falta das equipas e da assistência. Nós não queremos aqui discutir casos individuais, como é óbvio, muito menos situações clínicas. O único que queremos é apurar se a inexistência das equipas ou a falta de respostas que devia existir está relacionadas com opções políticas que foram tidas, e isso é que importa aqui discutir nesta comissão. E aquilo que sabemos é que algumas destas dificuldades eram conhecidas desde 2013 e 2014, o que nota que elas estavam identificadas. Aliás, as demissões que ocorreram dos responsáveis, eles lá saberão porque colocaram os seus lugares à disposição. Por isso é esse enquadramento político que entendemos que deve ser feito e esse debate que deve ser feito aqui na Comissão, e por isso é que apresentámos esse requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Não havendo mais intervenções, eu colocava à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do CDS-PP e do PSD. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passávamos então ao ponto 4, a distribuição e admissibilidade da petição. Faz favor, Sr. Deputado.
Estava um bocadinho distraído. Só para perceber, as audições, porque não é irrelevante, pelo que o Sr. Deputado do PCP afirmou, terão uma ordem de produção dessas audições, ou seja, primeiro
A ordem que eu tenho aqui, aos Srs. Deputados, a ordem que eu tenho aqui, portanto, é Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde, e depois pedi aos Srs. Deputados do PCP se será esta, se não será esta. A ordem do requerimento é Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Dr. Luís Cunha Ribeiro. A seguir, Presidente do Conselho da Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, Doutora Teresa Sustelo. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Dr. Carlos Martins. E o Sr. Ministro da Saúde, o Dr. Adalberto Fernandes. Será? Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente e todos os seus deputados. Relativamente à ordem, nós pretendemos, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, ouvir em primeiro lugar os presidentes dos conselhos de administração, preferencialmente por esta ordem. Primeiro o Centro Hospitalar Lisboa Norte, depois o Lisboa Central, a doutora Teresa Sustelo, a ARS e, no final, a última audição, o Sr. Ministro da Saúde. Gostaríamos também de solicitar que estas audições, nomeadamente as três primeiras, decorressem o mais rápido possível, até porque depois entrará o período de orçamento e será mais complicado, e portanto gostaríamos que os serviços entrassem em contacto o mais rapidamente possível com estas três entidades para se proceder à audição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor.
Sr. Presidente, estou esclarecido. Aliás, eu depois li o requerimento com... Voltei a ler o requerimento e percebi que corresponde. Eu sei que são 4 audições, mas parece-me que faria sentido que elas acontecessem no mesmo período, ou seja, numa sequência,
terça-feira, não é?
E não acontecessem em dias diferentes.
Como? Eu estava aqui a tentar arranjar uma data, pedia só que repetisse.
Sim, estava a referir que, sendo 4 audições, e naturalmente que imagino que elas se prolongarão, mas parece-me que faz sentido que elas aconteçam no mesmo dia, ou seja, sequencialmente, de forma contínua. E, portanto, solicitava que isso viesse a acontecer.
Pronto, nós vamos ter um problema com a grelha. Os seus deputados, eu serei rigorosíssimo nos tempos, só que depois terei alguma dificuldade. Eu propunha aqui, e gostava que ficasse já fechado, que é uma situação que pronto, já temos aqui, quais são as, no fundo, as preferências e qual será a lógica das audições e quem é que será, como a forma como as agendamos, o dia 20, que tínhamos aqui para audições e, entretanto, tínhamos o dia 20. Só que fazer as 4 audições no dia 20 vai ser... Não pode ser porque é uma quarta-feira e à tarde não podemos. Portanto, a proposta que fazia, se for possível, seria o dia 19, em que as audições da PMA não as teríamos e faríamos no dia 19, tentaríamos fazer o dia todo. Por mim? De manhã? De manhã e tarde. 4 audições só de manhã e tarde. E o senhor ministro ficaria no dia 20? Eu fazia tudo dia 19.
A minha sugestão era que fossem as audições todas produzidas no mesmo dia, de forma sequencial. Eu sei que é muito tempo, são muitas audições, mas quer dizer, foi o requerimento apresentado. O requerimento tem uma lógica e nós acabamos de aprová-lo, não é? Portanto, a única questão que eu estou a colocar é, parece-me que faz todo sentido que as audições aconteçam todas de forma contínua no mesmo dia.
A data da primeira... Eu não sei se nós ainda não temos as datas das audições do Sr. Ministro regulares, mas fixadas, pois não. Nós não podíamos ouvir no dia 19 todas as entidades e no dia 20 só o Sr. Ministro para ter uma grelha. Parece-me.
Ficasse...
Eu compreendo que
eu dava a palavra então...
no mesmo dia, mas acho quase impossível. Nós conseguimos ouvir toda a gente no mesmo dia.
Muito bem, temos 2 propostas. Eu dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. O requerimento do PCP é sequencial. Agora, o que eu creio, o que nós pensamos é que até para podermos fazer uma análise daquilo que são e aquilo que vão ser dito aqui na audição, nós somos favoráveis à proposta que o Sr. Presidente colocou. Dia 19 poderemos ouvir as 3 entidades, os Presidentes dos Conselhos de Administração e a ARS Lisboa e Baldo Tejo, e dia 20 ouviremos então o Sr. Ministro da Saúde. Penso que este será aquilo que é o mais adequado, até porque esperemos nós que as audições nos deem, de facto, material para podermos analisar e sustentar depois todo um conjunto de audições. Nós não estamos aqui a fazer audições por fazer audições, estamos aqui, de facto, com audições que permitam recolher informações importantes para, podermos perceber as circunstâncias em que estas situações ocorrem, mas, sobretudo, e mais uma vez, infelizmente, aqui é o que esta situação comprova é que o resultado da política de PSD, CDS, PP nos últimos 4 anos, no que à política da saúde diz respeito, está aqui bem à vista e, portanto, é importante fazermos esse cabal esclarecimento, esse levantamento. E, portanto, aquilo que nós dizemos para concluir, dia 19 as entidades, dia 20 o Sr. Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Eu perguntava ao Sr. Deputado Miguel Santos, mantém a sua proposta? Mantém a proposta? De ser tudo no dia 19. Senhora Deputada Gauri Zanetti, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, e compreendo que a Sra. Deputada Elisa Salgueiro não está nas melhores condições para se fazer ouvir e também pode ter falhado alguma coisa, só não percebi se a audição do Sr. Ministro a ser na quarta-feira entrava dentro do calendário das audições ditas regulares, ou é, de facto, não impede que depois, na altura própria, seja ouvido o Sr. Ministro dentro do âmbito das audições regulares. É isto, não é?
A ideia é que isto é um requerimento, portanto, sai fora das audições regulares. É o nosso entendimento da mesa. Pronto. Portanto, há o consenso e também está de acordo. Faz favor. Não havendo o Sr. Deputado o Miguel Santos retirar a proposta que tinha de ouvir, e ficaria, portanto, dia 19 ouviríamos as três entidades, no dia 20 ouviríamos o Sr. Ministro da Saúde. Sim, será todo dia, das 10 da manhã até ao... Tem de ser, porque nós não temos outra hipótese, o requerimento da urgência, até devíamos marcar, se fosse possível, antes até. Mas com... Sim. Senhores deputados, que eu coloco à votação para não haver dúvidas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Iríamos então à distribuição e admissibilidade da petição 7/13/1, que pretende defender o Hospital de Guimarães e todos os seus serviços e exigir as condições dignas de atendimento nas urgências. Portanto, cabe ao Partido Socialista, Senhora Deputada Luísa, aqui o ponto 4, esta distribuição e admissibilidade, Partido Socialista. O Senhor Deputado, já agora apontávamos... Luís Soares. Ponto 5, distribuição para elaboração de parecer dos projetos de lei 78, 81, 82, 84 e 85/13/1 do PCP sobre a reversão para o Ministério da Saúde dos hospitais de São João da Madeira, Anadia, FAF, SERP e Santo Tirso, que cabe ao Partido Social Democrata. Quem é que indica o Partido Social Democrata? Com certeza. Ponto 6. Distribuição para elaboração de parecer do projeto 79/13/1 do PCP, que pretende a manutenção do Hospital do Fundão na gestão pública. Cabe ao Partido Socialista. Indicará depois. O ponto 6, Hospital do Fundão, indicará depois. Muito bem. Ponto 7, distribuição para elaboração do projeto de lei 80/13/1 do PCP, que revoga o decreto de lei 138/2013, 9 de outubro, sobre a articulação do Ministério da Saúde e estabelecimentos do serviço estabelecimento e serviços do SNS com o IPSS. Cabe ao Bloco de Esquerda, que não está, mas pediremos os serviços, pedirão ao Bloco de Esquerda a indicação. Ponto 8, distribuição para a elaboração do parecer da Conta Geral do Estado, que vai ser discutido no dia 29 de janeiro, portanto temos de ter até 27 de janeiro, como foi referido, que cabe ao CDSPP, a senhora deputada Isabel, ou indica... Indica. Passávamos então ao ponto 9... E perguntava se, eu não tenho outros assuntos, se existem outros assuntos por parte dos seus deputados. Senhora Deputada Luísa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo outros assuntos, eu faria um intervalo de 5 minutos e passaríamos então à audição da candidata a membro da CNPMA, a doutora Carla Maria de Pinho Rodrigues. 5 minutos de intervalo e iniciaremos os nossos trabalhos. Muito obrigado. Suspendíamos agora a sessão. Concrito.